temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
Tem se tornado muito comum ultimamente vermos notícias em que bebês são abandonados em córregos, no lixo, no meio da rua. Esses bebês, muitas vezes, acabam morrendo ou ficam com sequelas por causa da atitude da mãe. E fica a questão, como pode uma mãe abandonar seu filho no meio do lixo? Não há justificativa plausível para isso, mas muitas vezes a mulher fica sem saída ao ver o bebê se materializar e saber que não tem como criá-lo. Uma das soluções apontadas para o problema é o parto anônimo. O parto anônimo já existe em países como França e Itália, onde a mulher pode fazer o pré-natal e ter seu filho sem precisar se identificar. Dessa forma, após o nascimento, ela deixa o filho para adoção de forma segura e segue com sua vida. Já tramita na Câmara desde o mês passado um projeto de lei que trata do assunto. Hoje, eu, Adriana Magalhães, vou conversar com Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, uma das entidades articuladoras da proposta. Está no ar mais um Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos receber aqui no Palavra de Especialista o Rodrigo da Cunha Pereira, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Bom dia, doutor Rodrigo.
Bom dia, ouvintes.
Doutor Rodrigo, nós vamos falar hoje sobre o parto anônimo, um projeto de lei do qual o Instituto Brasileiro de Direitos de Família foi um dos articuladores. Vamos começar explicando aos ouvintes o que é o parto anônimo.
A ideia do parto anônimo surgiu no IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, a partir desse abandono trágico das crianças que temos assistido aí pela mídia, né? As crianças jogadas na lata de lixo, no rio, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, em vários locais, essa forma trágica de abandono. E em Belo Horizonte, durante o 6º Congresso Brasileiro de Direito de Família, mais de 1.500 pessoas reunidas aqui discutiram que seria interessante fazer uma lei aqui para o Brasil, assim como já existe em outros países, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, na Bélgica. Então, resolvemos discutir e aprofundar esse assunto. Desta discussão, surgiram alguns textos e um anteprojeto.
Porque hoje em dia, como é que as mães, por exemplo, se a mãe quiser entregar um bebê para adoção? Porque várias delas não sabem que elas podem também entregar, né? Então, acabam abandonando da forma que a gente vê, as crianças morrem e tudo mais. Como é que as mães hoje em dia podem entregar um bebê para adoção?
Para entregar para adoção é simples, basta entregar nos órgãos competentes. Por exemplo, o Juizado da Infância e Juventude, né, que tem lá a maneira, o Juizado da Infância e Juventude de cada estado, tem lá a sua maneira de receber essas crianças, e existe, desde 1990, a criação pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a CEJA, C-E-J-A, Comissão Estadual Judiciária de Adoção, que é o órgão que controla essas adoções. Tem uma fila para aquelas pessoas que querem adotar e tal. O que acontece é que essas pessoas que abandonam essas crianças de forma trágica, porque abandonar, né, ou dar em adoção, talvez seja um ato de responsabilidade muito grande, um ato de amor muito grande. Agora, o que é irresponsável, que nós gostaríamos de diminuir ou acabar, é essa forma trágica de abandono, né? Por que que essas mães abandonam essa criança desse jeito, né? Elas são vários motivos econômicos, morais, enfim, é um certo mistério aí também, porque nos países ricos a lei do parto anônimo existe, porque acontecia esses abandonos trágicos também.
Agora eu imagino assim que uma mãe que não queira criar seu filho, às vezes ela nem sabe, né, doutor Rodrigo, que ela pode entregar essa criança para um juizado e não precisa também justificar muito, é só entregar e dizer que não quer e entregar para adoção, né? É por isso que às vezes abandona a criança, sei lá, na porta de alguma pessoa, alguma coisa assim, né?
É, uma falta de opção, né? Portanto, o elemento de ignorância também entra, porque elas não sabem desta alternativa. Né, tanto que, na verdade, essa lei do parto anônimo, ela tem duas vertentes. Uma é a mãe, a gestante, poder ter o parto anonimamente em qualquer hospital público, né, e deixar a criança para ser entregue à adoção. E também, se ela, uma vez, se já teve o parto em casa ou de uma forma até clandestina, ela simplesmente entrega essa criança nesses hospitais preparados para receber essas crianças numa reedição daquela antiga roda dos expostos que existia na Idade Média, que a igreja, as instituições religiosas, elas recebiam essas crianças, né? Colocavam numa roda, batiam sino, davam sinal, a criança rodava para dentro do convento, na época era muito comum nos conventos, e ali era criado pelaquela instituição. E alguns hospitais, na Alemanha, em Hamburgo, por exemplo, não tem a lei do parto anônimo, eles acharam melhor não ter a lei, mas, por outro lado, ainda está sendo discutido, mas, enquanto isso, eles criaram hospitais com esta porta, né, giratória, tem um sistema mais moderno, obviamente, para receber essas crianças.
Então, quer dizer, a mãe que não queira criar o filho, ela pode decidir isso antes do parto e ter uma gravidez anonimamente também?
Sim, a gravidez e ter o parto anônimo. Daí o nome parto anônimo, que talvez fosse melhor até chamá-lo de parto em anonimato. Né? Uhum. Talvez o parto em anonimato explicite melhor o significado disso.
Aí a mãe fala que não quer dar o nome e depois ela pode deixar bebê no hospital tranquilamente e ir para casa.
Na proposta de lei que estamos apresentando, ela pode ter o parto em anonimato e fica a criança ali durante 4 semanas, 1 mês, para que pode ser que ela se arrependa. Né? Então, portanto, a criança só será dada em adoção na nossa proposta dentro de 1 mês, porque pode ser que a mãe, em estado puerperal, né, com todas as suas alterações químicas, físicas, né, decorrentes da alteração hormonal, ela esteja num estado que não tenha capacidade ali para resolver com lucidez. Portanto, ela tem um prazo aí de arrependimento.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos em seguida.
Palavra de especialista.